Havendo o número regimental, declaro aberta a 31ª reunião da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo Extraordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 55ª Legislatura. Conforme pauta previamente distribuída, a presente reunião é destinada à realização da segunda audiência pública em atendimento aos requerimentos números 33, 34, 35, 41 e 47, respectivamente de autoria dos seguintes senadores: Wellington Fagundes, de nossa autoria, senador Donizete Nogueira, Ronaldo Caiado e Ricardo Ferraço, todos com a finalidade de instrução do projeto de resolução do Senado número 1 de 2013, que trata da fixação de alíquotas de ICMS nas operações e prestações interestaduais. Encontram-se presentes para a audiência pública, os quais cumprimento e já convido para comporem a mesa, a senhora Ana Paula Vitale Janes Vescovi, secretária de Fazenda do Estado do Espírito Santo. Seja muito bem-vinda, por favor. O senhor Manuel Nazareno de Moura Júnior, representante do secretário de Fazenda do Estado de Minas Gerais. Muito bem-vindo. Senhor Carlos Roberto Molim, representante do secretário de Fazenda do Estado de Santa Catarina. Bem-vindo. Senhor José Alves Filho, presidente do Conselho Consultivo da Associação Brasileira Pró-Desenvolvimento Regional Sustentável, ADIAL Brasil. Por favor, seja bem-vindo. Aproveito, inclusive, para cumprimentar e estar conosco aqui também o presidente executivo da ADIAL Brasil, senhor Herculano Anguinetti. Por fim, convido para compor a mesa o senhor Carlos Mauro Benedivides Filho, representante do coordenador dos secretários estaduais de Fazenda do CONFAS. Eu acabei de ser informado de que ele está chegando e nós vamos aguardar a sua chegada para a sua composição à mesa. Quero informar que, por deliberação da presidência, a pedido, esta comissão está dispensando nesta audiência, porque já participaram de outras audiências, a participação do representante do Ministério da Fazenda. O senhor Marcelo Melo se encontra em reunião com o ministro da Fazenda, houve uma solicitação e esta comissão deferiu a dispensa de sua participação. Se houver necessidade, nós podemos convidá-lo ou mesmo convocá-lo em outro momento. Antes de conceder a palavra aos convidados, gostaria de informar que as participações dos cidadãos em nossa audiência serão recebidas pelos seguintes canais. O portal E-Cidadania, que pode ser acessado a partir do site do Senado Federal, www.senado.lege.br, e pelo Alô Senado, 0800-61-2211. Em conformidade com os artigos regimentais do Senado, a presidência vai adotar as seguintes regras, lembrando que esta é uma audiência pública informal e essas regras poderão ser alteradas a qualquer momento a pedido ou dos convidados ou dos senhores senadores. Estaremos dando a palavra por um tempo inicial de 10 minutos para cada convidado fazer a sua exposição e em seguida abriremos a fase de interpelação de perguntas por parte dos senhores senadores e senhoras senadoras inscritas. A palavra às senadoras e senadores será concedida na ordem de inscrição, lembrando, claro, que tem prioridade o relator da proposição e os autores dos requerimentos de audiência pública. No caso, os senadores interpelantes disporão de 3 minutos, assegurado igual prazo para a resposta. Se houver necessidade de réplica ou mesmo de tréplica ou de qualquer outra informação complementar, isso poderá ser rapidamente solucionado. Sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra à senhora Ana Paula Vitale Janes para fazer a sua exposição pelo tempo máximo de 10 minutos. Bem-vinda e a palavra é de vossa senhoria.
Bom dia a todos. Inicio por cumprimentar a presidente dessa comissão, senadora Simone Tebet, em nome da qual gostaria que todos se sentissem cumprimentados, os demais senadores aqui presentes nessa comissão, os colegas aqui da discussão e dessa audiência pública. A minha posição aqui é trazer, em primeiro lugar, a percepção do Estado do Espírito Santo sobre essa discussão da reforma do ICMS no âmbito que está posto hoje, né, nessa casa, na Câmara dos Deputados e no CONFAS, que é o Conselho dos Secretários de Fazenda. Inicio, né, por colocar essa posição, explanar essa posição aqui para os senhores, fazendo algumas considerações que eu acho que são pertinentes para o âmbito federativo, para a discussão propriamente dita da reforma do ICMS, num tema mais geral. Em primeiro lugar, o que respeita ao Espírito Santo, a nossa posição está clara dentro do CONFAS. Nós estamos defendendo a reforma do ICMS, nós estamos apoiando esse processo do Convênio 70 em função da nossa preocupação com a grande instabilidade jurídica que cerca o ICMS. Nós entendemos que o ICMS é o maior imposto do Brasil, é o imposto mais importante que nós temos nesse país, e hoje é um imposto que está sendo seriamente questionado no âmbito do jurídico, tendo em vista os incentivos fiscais que foram concedidos ao longo do tempo à revelia da Lei Complementar 24 de 75, o que tem sido questionado pelo Supremo, sempre lembrando que o Supremo hoje já tem uma súmula vinculante pronta para ser pautada, que é a súmula 69, que extingue definitivamente com esses incentivos. Isso traria um prejuízo enorme, em primeiro lugar, para o setor produtivo. O setor produtivo que apostou no Brasil, que investiu no Brasil, que gerou empregos, renda e que, de uma hora para outra, teria uma condição de quebra das condições que lhe foram propostas, seja pelos estados, seja pelas regiões, e isso é algo que o Brasil precisa pensar, é algo que preocupa nós como nação. Mesmo que haja uma modulação, isso é bastante razoável, nós temos que pensar em como trazer uma tranquilidade, uma estabilidade maior para o ICMS, para aqueles que investem à luz do regramento legal e normativo e tributário no Brasil. Então, por isso, o Espírito Santo apoia essa reforma. Mas tem uma condicionante aqui que é muito séria para o nosso Estado. Essa é uma posição ousada para um Estado que é o maior perdedor relativo dentro da reforma. É importante que isso seja sabido, conhecido. O Espírito Santo é o Estado mais aberto ao exterior do Brasil. 50% da sua economia, metade da sua economia está conectada com o comércio exterior. Em particular, nós consumimos apenas um terço daquilo que produzimos, ou seja, nós exportamos ou mandamos para outras esferas da federação, outros estados, 2/3 de tudo que nós produzimos. Quando a gente fala, portanto, em fazer uma convergência de alíquotas interestaduais para o destino, que é a proposta da Resolução 1 em discussão nessa casa, nós estamos falando que o Espírito Santo perderá fortemente as suas receitas tributárias. E isso, de fato, inviabiliza o Estado do Espírito Santo. Então, isso é um dado importante. O Espírito Santo, não há outro parâmetro na federação similar. O segundo estado mais aberto ao exterior é o Amazonas, e o Amazonas tem uma excepcionalidade tanto na resolução quanto tem a metade do nosso grau de abertura. Então, assim, é um caso à parte e o Espírito Santo precisa ser visto como tal. Esse é um fator. O outro fator é que nós já sofremos perdas recentes por discussões federativas, por mudanças tributárias, e isso afetou, essas mudanças afetaram dramaticamente nossa sociedade. Então, eu falo aqui da reforma da Lei Candir, em 96, o Espírito Santo perdeu aproximadamente 8% das suas receitas, desorganizou as finanças do Estado, desorganizou o Estado como um todo, e isso foi algo bastante prejudicial para a nossa sociedade. Mais recentemente, numa votação também nessa casa, a Resolução 13, do Senado Federal, de 2013, estabeleceu a redução das alíquotas interestaduais na importação. E isso retirou uma receita muito importante dos municípios do Estado do Espírito Santo e desorganizou um setor inteiro que atuava no Estado voltado para o comércio exterior. Então, tomadas essas duas condições, não há mais folga, o Espírito Santo já sofreu duas grandes assertivas do ponto de vista da reforma, das mudanças do ICMS e do impacto federativo, e hoje qualquer impacto adicional inviabiliza a existência do Espírito Santo nessa federação. Então, de um lado, nós apoiamos ao Convênio 70, a iniciativa de convalidar os incentivos de reestabelecer uma segurança jurídica para o ICMS, achamos importantíssimo isso para o Brasil. Isso é uma agenda de melhoria de ambiente de negócios para o Brasil, sem dúvida, mas o Espírito Santo precisa ser visto no contexto da federação que ele cabe, como um ente que mais perde relativamente. Dito isso, o nosso posicionamento é o seguinte, nós não temos condições de aceitar essa reforma ou de apoiá-las se não formos plenamente compensados nas nossas perdas. Compensação plena, segurança da compensação é uma prerrogativa importantíssima para o Espírito Santo. Então, vejamos, né? Nós temos uma mudança recente naquela regra inicial que foi estabelecida ali no Convênio 70, que é a forma de compensar, né? Nós temos uma proposta hoje, apresentada pelo governo federal no início desse ano, que trata de recursos da repatriação, de valores hoje fora do Brasil, que sejam repatriados, regularizados, legalizados. Isso daria uma renda e cobriria um fundo que seria, né, tanto voltado para a compensação financeira dos estados perdedores na reforma, quanto para o fundo de investimentos, que visa aí cobrir as necessidades de fazermos um amplo conjunto de investimentos em infraestrutura para melhorar as condições de desenvolvimento regional no Brasil. Isso nos preocupa porque nós precisamos primeiro ter clareza, né, dessas perdas e dessas compensações. Então, um primeiro fator de insegurança é nós entendermos o que será da repatriação. Isso nos trará segurança a todos os estados. No Espírito Santo não é o único perdedor, embora seja com certeza o maior deles. Um segundo fator é o conhecimento das perdas, né? Não é possível a gente reputar a um cálculo, a uma estimativa, né, para que nós possamos engendrar do outro lado a possibilidade de compensação. Esse cálculo é incerto de qualquer forma. A gente não conhece hoje, ex-ante, todo o conjunto e escopo de incentivos que é dado entre os estados, né? Isso é dificílimo de conhecer. E, de fato, há uma simetria de informação muito grande e a gente acredita que, de fato, só depois da reforma implementada que a gente vai perceber o que está acontecendo. Então, é importante que, não obstante, né, o tamanho da perda, haja uma possibilidade de compensação. Então, isso traria uma segurança para a decisão desses entes que hoje são responsáveis por equilibrar as finanças dos seus estados num contexto de crise. Aí eu entro num terceiro ponto, né? Nós estamos num contexto de crise no Brasil, uma crise que se revela desafiadora, mais desafiadora a cada dia, né? Nós iniciamos um ano com expectativa de queda do PIB de 0,7%. Hoje, a gente provavelmente vai terminar o ano com uma queda de PIB muito próxima a 3%. Houve uma deterioração muito rápida do ambiente econômico, da confiança, das condicionantes diversas que estabelecem essa condição do Brasil superar uma crise que nós não vemos há décadas, né, no Brasil. Então, obviamente, né, é inegável que nós temos um ambiente de instabilidade, de incertezas, e um passo muito importante nessa reforma. Então, isso é uma condicionante adicional de incerteza, de instabilidade, que pesa sobre quem tem que decidir sobre ela, né? Sejam os congressistas, sejam os secretários de Fazenda no âmbito do Confas, sejam os governadores no interlocução federativa. Então, chamo atenção para isso, para dizer o seguinte, né? Pelas informações mais recentes... Me permite finalizar... Pelas informações mais recentes que nós temos, vindas do Congresso, a medida provisória da repatriação será substituída por uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, até para dar uma segurança jurídica também maior a esse instrumento de repatriação. Dito isso, eu acho que nós temos um tempo para fazer uma discussão, né, profunda, mas temos que centrar nessa discussão, não podemos deixá-la paralela ou adormecida. Centrar numa discussão mais profunda sobre o que é essa reforma, num contexto de crise, num contexto de contraciclo das commodities, num contexto de outra realidade que o Brasil tem hoje, diferentemente de 4 anos atrás, quando começou a formular e a discutir essa reforma. Então, assim, o Convênio 70, ele já tem cláusulas que não se sustentam, como, por exemplo, as cláusulas dos valores da compensação, né? Então, eu acho que a gente tem que abrir esse momento para ampliar a discussão. Veja bem, nós estamos amarrando a convalidação dos incentivos, a segurança jurídica do ICMS, a convergência para alíquotas interestaduais mais baixas. Mas, ao mesmo tempo, a gente não está discutindo, por exemplo, a necessidade de nós definitivamente de desonerarmos as exportações, inclusive no âmbito do ICMS. Nós temos um problema de acumulação de créditos seríssimos no Brasil hoje. Os estados exportadores acabam sofrendo o ônus dessa acumulação de créditos. Na verdade, as empresas exportadoras também, porque o capital de giro fica extremamente mais caro, comprometido, com a dificuldade de você ter o ressarcimento desses créditos à exportação. E isso não está enfrentado nessa discussão do Convênio 70. Né? Outra coisa, nós temos visto um conjunto de medidas que proliferam no Congresso, que buscam dar ênfase à repartição de recursos na origem e no destino. Veja, a gente quer, de fato, uma tributação de ICMS no destino, no Brasil, né? Ou nós queremos aprofundar o sistema de origem e destino. Né? Recentemente foi aprovada a emenda constitucional 87 que diz respeito a isso. Ou nós queremos investir na substituição tributária. Né? Então, assim, do ponto de vista da eficiência tributária, há um grande incentivo à adoção da substituição tributária, porque ela é eficiente, né? Mas ela é na origem. Né? Então, assim, como que nós nos posicionamos nesse contexto, nesse universo? Eu acho que nós precisamos criar um objeto de convergência baseado em coerência do sistema tributário. Como que a gente liga essa reforma do ICMS, que ela é parcial, a uma reforma mais ampla do ICMS e a uma reforma mais ampla tributária? Não que a gente tenha que parar tudo e fazer logo a reforma tributária nesse contexto aí de uma agenda muito assodada, né? pela crise econômica, assoberbada com diversas medidas que se tornam mais emergentes, mas que nós temos que, pelo menos, ter um horizonte. A gente não pode andar contra, né? A gente não pode andar no caminho contrário de uma reforma tributária que fique de pé no Brasil. O que, que é essa reforma tributária? E nós temos uma federação, por fim. Né? O que, que eu estou falando? Nós estamos apostando nos fundos de desenvolvimento regional como medida compensatória à retirada dos incentivos como instrumento dos estados atraírem investimentos e fazerem seu desenvolvimento regional. De fato, esse instrumento foi levado a um nível, né, que se esgotou. Todo mundo começou a dar desregulado, de uma forma desregulada, de uma forma pouco transparente, e isso prejudica a própria qualidade do ambiente de negócios. Então, esgotou esse instrumento como uma forma desregulada de atração de negócios. Então, nós precisamos avançar nisso. Agora, os fundos de desenvolvimento regional, os fundos de investimento em infraestrutura, eles serão os melhores instrumentos, eles serão suficientes para que nós consigamos competir pelas nossas vantagens comparativas? Vejam bem, senhores, o que é a nossa vantagem comparativa? Né? Nossa vantagem comparativa é a gente poder disputar no mercado aquilo que melhor nós temos nos nossos estados. Boa parte dela nós não governamos. Né? Boa parte dela depende de uma regulação centralizada. Boa parte dela depende de ações do governo federal, boa parte dela depende do orçamento do governo federal, ou seja, não basta o Fundo de Desenvolvimento Regional. Né? Nós temos que associar a isso uma reforma, ou pelo menos o avanço numa reforma do Estado, onde a gente tenha descentralização suficiente para que os estados possam governar suas vantagens comparativas e, em função delas e por elas, disputar os melhores investimentos que ele tem para esse Brasil. Para terminar, eu agradeço aqui a oportunidade de participar e digo que acredito piamente que nós temos que associar ambiente de negócios, segurança jurídica, atratividade com a capacidade dos estados a disputarem melhor as suas vantagens comparativas e, sim, uma discussão aberta, mais aberta no CONFAS, que, afinal de contas, nós tivemos aí uma renovação de 50% nesse colegiado, e acho que há espaço e há tempo para que nós façamos aí uma discussão amplificada. Muito obrigada.
Nós que agradecemos a senhora Ana Paula, dizer que as informações que trouxe do seu estado do Espírito Santo foram importantes para o engrandecimento dessa audiência pública, saber que o estado de Santa Catarina também se preocupa com esta questão, porque é um estado, acima de tudo, exportador, como muitos estados do interior desse país, que são exportadores de commodities. Essa questão de ICMS agora, né, do sistema ser para o destino, é algo que preocupa vários estados, não somente o estado do Espírito Santo, e tranquilizar no sentido de desde que nós estamos fazendo essa, que é uma, a segunda audiência pública, e todos os secretários de Fazenda que passaram por aqui trouxeram essas mesmas preocupações, do estado de Mato Grosso do Sul, de Goiás, de Pernambuco, e este é o objetivo, ouvir, né, dos estados o que eles pensam em relação ao projeto de resolução número 1. E aí trago uma informação, antes de passar a palavra ao senhor Manuel Júnior, que representa aqui o secretário de Fazenda de Minas Gerais, que ontem recebi do CODESU, acredito que o senador Darílio também recebeu, do CODESU, que é o Conselho dos Estados do Sul do País, mais Mato Grosso do Sul, portanto, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, os quatro senadores, governadores, por unanimidade, preocupados com o PRS número 1, com o projeto de resolução, e todos no mesmo sentido, sem fundos constitucionais, sem compensação total das perdas dos estados, eles são radicalmente contra a aprovação nesse momento do projeto de resolução número 1. Passa a palavra, sem mais delongas, ao representante secretário de Fazenda do Estado de Minas Gerais, mas se permitir, antes gostaria de convidar o nosso último convidado, acaba de chegar, o senhor Carlos Mauro Benevides Filho, que é o representante do coordenador dos secretários estaduais de Fazenda do Confas, que acaba de chegar e eu convido para compor a mesa. Com a palavra, portanto, o representante do Estado de Minas Gerais.